Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Bora fazer.
Tamo junto, ótima semana pra você, hein? Semana pra lá de especial, Daniel Lian. Dia 20 de janeiro de 2020. Por que pra lá de especial? Porque começa pra valer a temporada 2020. Já no meio de semana teremos Campeonato Paulista com São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians. A gente vai poder ver e acompanhar um pouco do que essas equipes podem fazer nessa temporada, né, Daniel Lian?
Sem dúvida.
E tomara que tenhamos surpresas, Lian.
Tomara que tenhamos surpresas, um ótimo Campeonato Paulista, um final de copinha extraordinário. Aliás, a Jovem Pan acompanhando tudo, tudo e em multiplataforma, meu caro Fausto Favara.
Todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Juniores envolvendo as grandes equipes do estado de São Paulo. A Jovem Pan mostrou todos os jogos pra você, que tá ligado desde o dia 2 de janeiro, né, Daniel Leão?
Sim.
Dia 2 de janeiro já tivemos bola rolando pela Copa São Paulo de Futebol Juniores. Meio dia e 2, código 11-931-200-620. Código 11-931-200-620. Daniel Lian, tudo pronto, né, Lian? Vamos dar largada para essa temporada de 2020.
Vamos dar largada, Paulistão, semana importante. O Campeonato Paulista vai começar, vai dar o pontapé inicial na próxima quarta-feira, a cobertura totalíssima aqui da Jovem Pan. E você vai estar conosco durante toda esta temporada em todos os campeonatos.
E ao meu lado, meu grande amigo José Manuel de Barros. Ô Zé, eu tô numa expectativa muito boa, tava falando com o Lian. Começa pra valer a temporada nessa semana com o Campeonato Paulista.
Agora sim.
Agora sim, Zé, o pontapé dessa temporada de 2020. E tomara que tenhamos, como eu coloquei pro Lian também, uma super temporada com surpresas, né, Zé?
Não, todos os times têm algo pra mostrar, né, e a gente aguarda algo de diferente. Um São Paulo, por exemplo, com um trabalho agora de... está praticamente em pré-temporada, mas com um trabalho de início de ano e com o mesmo elenco do Fernando Diniz, um Corinthians de técnico novo, conceitos diferentes, como no caso do Thiago Nunes, um Santos, que a gente vai saber o que, que o Jesualdo Ferreira fez, que ninguém sabe, né? E o Palmeiras agora do Vanderlei e Luxemburgo também. A gente já pôde ver um pouquinho, né? Mas vamos ver pra valer agora mesmo, nesse Campeonato Paulista que é tão pegado e um jogo duro lá em Itu.
Meio dia e 3, já voltamos com muito mais pra você no Camisa. Vamos falar de quem, Lian?
Vamos agora falar do Timão, o Corinthians se preparando para essa temporada. Aliás, o único tetracampeão é o Clube Atlético Paulistano. E o Corinthians pode ser tetracampeão este ano do Paulistão, meu caro Gabriel Dias.
É verdade, Daniel Lian, Fausto, Zé Manuel, amigo da Jovem Pan do Camisa 10. O noticiário do Corinthians ainda tá em banho-maria, tá tudo meio morno até o começo da temporada no Campeonato Paulista, isso pro time principal, elenco principal do Corinthians, que já está no Brasil depois da sua pré-temporada nos Estados Unidos. O time só se reapresenta amanhã, hoje foi dado uma folga pelo técnico Thiago Nunes, o time, portanto, volta aos seus trabalhos na próxima terça-feira. Fora de campo, a notícia, a informação de momento que foi apurada pelo site Meu Timão é que o Corinthians desistiu da contratação de Rony. Uma rota aí de colisão, desavenças, desacordos, o Rony pelo jeito, deve preferir o outro clube paulista, o Palmeiras, que mais uma vez fura o olho de um grande rival em São Paulo. Outro destaque aqui é André Luiz, que não está nos planos do técnico Thiago Nunes para essa temporada, deu adeus ao clube e vai jogar no futebol da Coreia do Sul. Começa a semana para o Corinthians na quinta-feira, jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No final de semana tem o Mirassol nestas duas primeiras rodadas de Campeonato Paulista. Aliás, a semana vai começar muito agitada para o time do técnico Thiago Nunes. Fora isso, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube está na semifinal da competição, enfrenta o Internacional de Porto Alegre, depois de vencer o Atlético Paranaense na sexta-feira passada. Foi um jogo realmente muito difícil, no sufoco o Corinthians conseguiu vitória por 1-0. O Atlético no segundo tempo ameaçou diversas vezes o empate, acabou não conseguindo. O time se despede, portanto, da sua sede em Franca, vai jogar na Arena Barueri. Como já é conhecido, essa fase mais aguda da Copa São Paulo, semifinal e final, tem ingressos cobrados, coisa que não aconteceu nas fases anteriores. R$30 é o ingresso mais caro para a Arena Barueri, R$20 é o ingresso mais barato. Claro que também tem ali a situação de meia, para quem é estudante, para quem é idoso, pode participar do jogo com meia entrada na partida da Arena Barueri. 26 mil ingressos estão à venda para o torcedor corintiano que vai se deslocar até Barueri. Claro que a carga de ingressos está sendo disponibilizada aí em diversos pontos da cidade de São Paulo. Fiel torcedor também consegue comprar pela internet. Corinthians que fica de olho agora na grande decisão, que é sábado, antes tem a semifinal. Se conseguir avançar, vai aguardar Grêmio, o Grêmio que já está na fase semifinal, ou Oeste. São, portanto, os dois jogos das semifinais que acontecem terça e quarta-feira na Copa São Paulo. Fausto Favara.
Tá falados. José Manuel de Barros.
Sim.
Será que o Corinthians vai soltar mais uma nota? Porque no caso é do Michael.
Tem nota oficial, hein, Corinthians?
Um papelão de soltar uma nota oficial dizendo que estava triste com o Goiás. Tomara que isso não aconteça. O Corinthians é muito grande, né, Zé? Mas, que é mais um jogador que não aceitou o Corinthians, é, viu, Zé?
Eu acho que é normal, é coisa de mercado. O jogador ficou muito caro. O Corinthians criou o Michael, entrou o Flamengo, que está com muito dinheiro. Que não precisa negociar, o Corinthians tentava negociar com o Goiás, baixar o preço, aí entra o Flamengo para mais ou menos pagar o que os caras querem, eu acho normal, não tem problema. Depois, que é o Rony, entra o Palmeiras, que também é um time financeiramente melhor do que o Corinthians. O Corinthians não está nadando em dinheiro, ele tentaria negociar, baixar o preço, entra um time que com melhores condições, eu acho natural que ele se retire. Não, entrar em leilão eu não vou. Pagar o que o Atlético está querendo, eu não vou. Thiago falou, ele deu opção A, opção B, opção C nas posições que ele quer contratação. Então vai para a próxima opção, pode não ser o que que o Thiago quer exatamente, mas acho que faz parte do mercado. Na situação financeira do Corinthians, não dá para entrar em leilão, em disputa, principalmente com equipes que estão em melhores condições. E na Copinha, amanhã, Corinthians Internacional, transmissão aqui pela Jovem Pan. Se o Corinthians chegar à final, é um grande de São Paulo, é garantia de sucesso de público na decisão. Mas não será fácil, não.
E o Zé vai transmitir amanhã aqui na Jovem Pan. Daniel Lian, diferente do Corinthians, um clube que só vai chegar jogador, chega só jogador, chega jogador. Thiago Maia.
Thiago Maia chegando aí ao Flamengo, vai reforçar a equipe do técnico Jorge Jesus. Vamos ver aí então as imagens do Thiago Maia, né? Vai chegando aí para reforçar o Mengão.
Eita. E agora, graças a Deus aí, espero que dê certo. É um sonho da minha família, sonho do meu pai, que é flamenguista hoje. Eu espero transmitir da melhor forma que eu posso, que é jogar dentro da expectativa para trabalhar com Jesus. Eu joguei com muito português lá no Lille, então eles falavam que eu vindo pra cá jogando com ele, eu ia se tornar um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo. Então eu tô muito feliz, espero que a gente possa, né, casar como um casal, porque sabemos que o Flamengo é um time muito forte, sabemos que é uma família, se tornou uma família, né, jogadores unidos, então eu espero que eu vim pra somar.
É impressionante o que tá chegando de jogador no Flamengo,
chega,
hein?
Só chega reforço, é um atrás do outro.
Vai ser difícil de bater o Mengão. E quem chegou foi o professor, o Mister, também está no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa.
Vai renovar, né? Vamos lá, o Jorge Jesus, o técnico, o Mister. Aliás, esse daí, que trabalho fantástico, né, o Mister?
E quero que todos os flamenguistas percebam isto. Nós, Marco Braz, eu, Bruno e presidente, antes de acabar a temporada, nos reunimos. exatamente a pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só queria pensar quando acabasse o Campeonato do Mundo, quando acabasse a Libertadores, e foi isso. E estou a chegar ao Brasil e seguramente nós estamos em sintonia e vamos conversar, não vai haver problema.
Boa, mister! Tomara que renove. Cascalho, né? Tomara que renove mesmo com o Flamengo. Ele falou que iria só para 5 clubes do futebol europeu. O Barcelona teve aí uma oportunidade, não procurou um mister. Então acho que ele percebeu que o melhor negócio mesmo ficar aqui no Rio de Janeiro, Zé.
É, provavelmente, ele falou que ele queria um clube para disputar título. Provavelmente não surgiu proposta de time com condições de brigar por títulos na Europa. E a grande notícia do Flamengo é essa, né? Ele falando que não haverá problema para renovação com o Flamengo. Porque Thiago Maia, a gente lembra dele do Santos, né? Da Olimpíada, foi campeão olímpico com a seleção brasileira, mas no Lille foi muito tempo para pouco futebol, né? Não conseguiu ser titular absoluto, enfim. Agora, se o Mister autorizou, vamos precisar dar um voto de confiança, porque o homem tá com a bola toda, né?
Esse tá com a bola toda, aliás, tá com a bola toda e o bolso cheio. E vai ganhar um pouquinho até mais nesta renovação com o Flamengo. Mas quem está por aqui também tem muito cascalho, assim como o time que ele vai falar, é o Palmeiras, o Verdão, meu caro Pedro Marques. E aí, esta temporada, Pedrão?
É, e parece que o Corinthians vai levar mais um chapéu, viu, meu caro Daniel Lian, amigos aqui do Camisa 10, Fausto, Zé Manuel. O Palmeiras está próximo de acertar com Rony, atacante do Atlético Paranaense. O Verdão está disposto a pagar 6 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. E ainda vai ceder um jogador por empréstimo, que deve ser o nome mais cotado aí nas últimas horas, é o de Rafael Veiga, que foi campeão da Copa Sul-Americana 2018 pelo Atlético, tem uma boa relação, jogou muito bem por lá, né? Traz boas recordações ao torcedor do Furacão. Então o Palmeiras está disposto a pagar esse valor, 6 milhões de euros, e ainda ceder um jogador por empréstimo do seu elenco atual, algo que o Corinthians não tem condições, né? Parece que o Corinthians está largando de mão a negociação, como informou agora há pouco o Gabriel Dias. O Palmeiras surge como favorito. Na manhã desta segunda-feira, diante de tantas indefinições, Rony treinou com o time B do Atlético Paranaense, né? Então, tudo indica que a negociação está bem encaminhada. A informação que eu tenho é que o martelo pode ser batido ainda hoje. Existe essa expectativa, né, de que ainda nesse início de semana o Palmeiras possa anunciar Rony, o que seria a primeira contratação do Palmeiras nessa janela de transferências. O Palmeiras, que não contratou ninguém, já se livrou, podemos colocar assim, né, já se desfez de 10 jogadores, mas ainda não contratou ninguém para o seu plantel. O Palmeiras, que retornou de viagem, retornou da preparação nos Estados Unidos, com uma dúvida. Bruno Henrique, o volante, sentiu dores na virilha, passará por exames agora à tarde, será submetido a testes e pode ser desfalque na estreia do Campeonato Paulista diante do Ituano, jogo que acontece nesta quarta-feira às 19h15, jogo que a Jovem Pan transmite aqui no YouTube Jovem Pan Esportes, no AM620, faz toda a cobertura da estreia do Palmeiras a Jovem Pan. Então é isso, Bruno Henrique pode ficar de fora do Palmeiras e o Verdão pode anunciar Rony. São as informações do Palmeiras aqui no Camisa 10.
Tá falado, valeu, Pedro.
Obrigado.
Zé Rony, e aí?
Fez uma bela temporada pelo Atlético Paranaense, é um jogador muito bom, promete muito, né? Aquele jogador agudo, que vai pra cima, que faz bem, como se diz no linguajar do futebol, faz bem o um contra um, ou seja, é uma grande aquisição. Eu acho que pro futebol brasileiro tá caro, o preço tá salgado, 30 milhões por 50% do jogador, ou seja, 60 milhões, ou seja, eu acho muito caro, mas se alguém tem dinheiro e topa pagar, né, o problema não é meu. Agora, é um jogador muito interessante. Abrir mão do Rafael Veiga, aí eu não sei, que seria uma opção excelente. Se o Lucas Lima, por exemplo, que parece que vai com o Luxemburgo, se não for, por exemplo, ele seria uma ótima opção para jogar ali mais pelo meio no Palmeiras. Mas o Rony é uma boa opção, sim.
Meio-dia e 17. Vocês sabem que hoje, no futebol atual, os jogadores têm que saber, principalmente os goleiros, sair jogando com os pés, né? E o Alisson, goleirão da seleção brasileira, titular da seleção brasileira, melhor goleiro do mundo, ele, olha só o passe que ele fez para o Salah marcar um dos gols do Liverpool contra o Manchester United. Olha só o Alisson, um goleiraço, né? Olha lá.
Lançamento de perna direita.
Faz o lançamento no pé. no pé do Alisson, do Salah.
E olha o Salah, engatou aqui e foi embora. Né?
Recebeu no meio campo, foi embora, tocou cruzado e aí o Alisson foi feito maluco ali, até o campo de ataque para cumprimentar o Salah pelo passe que ele deu. Aqui assistência, hein? Assistência de goleiro é boa, hein?
Olha que golão, hein?
Jogou ali
meio
até...
gol do Alisson, meio gol do Salah,
o short
entendeu?
Tá frio lá na Inglaterra, hein?
Tá frio, né? Ficar sem blusa, pega uma gripe, né, Leão?
Aí não dá, ficar constipado.
E o Company, meu caro Daniel Leão, conta aí.
É, o Company, ele repreendeu a sua torcida, os seus torcedores, isso porque os torcedores do time belga acabaram trocando ali, atirando fogos de artifício, né, no Simon Mignolet. É assim que se fala, né?
Mignolet.
Simon Mignolet, e aí acabou, durante a partida, sendo paralisada, ele repreendeu os torcedores
do Anderlecht.
Exatamente, no clássico.
Ah, mas aí é o fim do mundo ali, também. Né? Ô Zé, mas aí, Lian e Zé, a gente fala tanto, ó, falando de Liga Belga, hein? É, a gente fala de Libertadores da América, que ainda precisa ser utilizado escudos, né?
Já
diminuiu, mas a gente questiona muito isso na América, né? É, e olha isso, Zé. Fogos de artifício aí é chutar o balde, né, gente?
Aí é demais.
Sabe qual é a diferença?
Punição.
Aqui a Conmebol pune e depois passa a mão na cabeça e retira a punição ou parte dela. Lá você vai ver a bronca que vai dar.
E no leste europeu é pior ainda esse negócio de fogos de artifício.
E o Leganés? Eu sei que você decorou, olha.
Não, aí pode ir lá. Vai,
time
toca.
Do Campeonato Espanhol fez treino no mínimo inusitado. Vamos acompanhar.
Vamos lá.
Olha lá, com bola gigante, ó.
Bola gigante, essas bolas de pilates, bola. Né?
Sabe o que tá aparecendo?
Queimada?
Isso? Sabe o que tá aparecendo isso?
Queimada.
Você já viu o vídeo cacetadas do Faustão? Ou então aquele do Silvio Santos que você tinha o concurso do cara passar pela bola, entendeu?
É isso aí.
As Olimpíadas, é isso aí.
Olimpíadas do Faustão,
olha lá, ó.
Do Silvio Santos. Aí não dá.
É que queimada não é do seu tempo, né?
Não, se é. Não. Imagina, na escola eu brincava você de queimada.
Com a bola gigante.
É de pilates, são aquelas bolas de pilates, né? É. RPG.
Daniel Leão.
Mas disse que é bom.
Isso é moderno, né?
É,
queimada.
Não.
Mas esse é bom pra descontrair, né?
É, o Daniel Leão.
É um cara ligeiro.
Diga lá.
Dia 20 de janeiro de 2020, meio-dia e 20. Vamos falar de quem, Daniel Leão?
São os astros conspirando? Olha só, hein? Tudo 20 de janeiro de 2020.
Meu aniversário é 20 de maio, 20, tá
vendo? Olha só, hein? Quem sabe, né, o meu caro Giovanni Chacon, esses astros se voltem também para os lados do Morumbi. Você vai falar do São Paulo, Chacon. Como é que tá aí a preparação para a estreia? Porque a copinha já foi.
Já foi, é verdade, Daniel Leão, mas nessa onda de 20, né, só não pode ficar 20 anos sem ganhar um título, né? Porque faz tempo que não ganha um título a equipe do São Paulo. E chegando agora pro Campeonato Paulista, a copinha já foi, é verdade, perdeu pro Oeste, 2-1 no final de semana.
O Oeste zombou o São Paulo?
Zombou e até teve uma nota oficial do Oeste falando que afastou o responsável pela zoação, né? Eu, particularmente, acho totalmente válido.
Ele
não faltou com respeito.
Marcas do passado, é isso?
E
São Paulo também seria uma marca do passado.
E faz parte, porque é um momento de zoação, São Paulo passa por um momento delicado,
faz parte mesmo, porque tinha muita gente dizendo que São Paulo já estava na semifinal, entendeu? Isso também é tirar onda com a equipe adversária, entendeu?
Não, eu mesmo acreditava que o São Paulo ia passar, até pela equipe mais forte que o São Paulo tem, mas teve gente que falou, não, tem, já passou, tá tranquilo, o que não é verdade.
Isso existe, isso aí é uma coisa que existe.
Infelizmente, mas aí teve esse caso, enfim, o São Paulo eliminado da Copa São Paulo no Campeonato Paulista. Estreia na quarta-feira, 9h30 da noite, a Jovem Pan transmite. Tem o Nilson César Ness, Flávio Prado, eu estarei também nessa. São Paulo e Água Santa no estádio do Morumbi, 9h30 da noite. Ingressos já à venda, tem aquele pack de ingressos que a gente vem falando, né, Fausto? R$ 270 para torcedor comum, né? 9 ingressos, as 9 primeiras partidas no estádio do Morumbi a R$ 270, o preço mínimo,
incluindo
atrás do gol, arquibancada, incluindo os 3 jogos da Libertadores.
Parabéns à diretoria do São Paulo por essa atitude.
E você
parabéns
que conhece o programa de sócio-torcedor muito bem, Lian, tem a parte mais barata, de R$ 190 para sócio-torcedor. Então tem aí muita vantagem. o torcedor de São Paulo para comparecer no estádio do Morumbi. Treinou nessa segunda-feira, na manhã da segunda-feira, e nós temos até uma provável equipe que pode ir a campo contra o Água Santa. Thiago Volpi no gol, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Hernanes, Vitor Bueno, Elinho e Pablo. Basicamente, o técnico Fernando Diniz mantém a mesma base que terminou no ano passado com duas modificações. O Antony e o Igor Gomes estão com a seleção olímpica e, por isso, o Hernanes toma a posição do Igor Gomes e o Elinho veio fazer bons treinos. O Diniz sempre falou isso: quem faz bons treinos tem chance de demonstrar isso também no jogo. Então o Elinho deve ganhar chances na partida contra o Água Santa. Depois já tem duelo em Araraquara, duelo contra o Palmeiras, e aí sim, uma tarefa mais complicada. O técnico Fernando Diniz tem o restante da semana depois desse confronto contra o Água Santa para ajeitar o time pro primeiro clássico do ano, Favara.
Muito obrigado.
Valeu, um abraço.
Meio de 23, vou conversar com o Zé com relação ao São Paulo. Mas eu também dei parabéns à diretoria do São Paulo faz tempo, né, desde que eu fiquei sabendo dessa informação, porque existem momentos e momentos. Esse é o momento realmente, até por ser início de ano, muitos gastos, enfim, de você incentivar o torcedor, incluindo alguns jogos que chamam pouca atenção no caso de alguns jogos do Campeonato Paulista, não da Libertadores da América. E depois, existem momentos também, Zé, que a diretoria tem o direito de aumentar o ingresso. Vai muito conforme o espetáculo apresentado ao público. Então, eu sou favorável, achei legal, mas o que importa é o São Paulo também não entrar nessa
ainda
fila
tem
aí.
De
que...
Libertadores, né? Com River Plate, então, também
mas,
a LDU.
Mas é o momento,
ali,
mesmo assim é o momento.
E é o torneio que o torcedor de São Paulo gosta. Então, o torcedor tem que fazer a sua parte também e comprar, né?
Fala, Zé.
Eu concordo com você. Nem todos os jogos... vale o mesmo preço, né? Tem jogo que vale mais, tem jogo que vale menos. Nós estamos em janeiro, PVA, daqui a pouco PTU. Volta da escola, material escolar para comprar. Tem que ter sensibilidade também, né? E o cara tá começo
momento do São Paulo.
Né? O jogo, assim, não desperta aquele interesse de casa cheia, de estádio lotado, enfim. Eu acho que é uma sensibilidade, é correto o São Paulo tratar de forma diferente em termos de valores de ingresso cada jogo. E em relação ao time que foi dado aí, o Hernandes joga mais do que jogou no passado e o Pablo meter gol, porque o desafio o que é? Defesa estava boa ano passado, o ataque é que não funcionava. Então, se o ataque já funcionar, o Pablo ajudar, etc., já teremos uma evolução nesse começo de ano. Mas, claro, é só o primeiro jogo.
Meio-dia e 25. Olha, o fair play sempre existe no futebol, né? E uma jogada foi muito vista neste final de semana, nos últimos dias, isso porque o Solano, jogador do Cartagena, ele renunciou de fazer um gol. Tudo isto para colocar em jogo o fair play. Isso porque o seu rival, o Javi Alonso, do Saragossa, ele estava caído. E aí o jogador não fez o gol, colocou a bola para fora. Vamos ver essas imagens aí, para quem nos acompanha com imagens. Olha lá, ó, tá na quadra, ele tá, tem tudo para fazer
Lian,
o gol.
Na
né? O jogador, aí é com você, né, Fausto? Olha lá,
vamos,
vai lá.
Lian.
Vai lá.
E aí, o que aconteceu?
O dentro da caído. Pequena área, ele poderia ter feito o gol. Ele tirou a bola de calcanhar. Ele tava frente a frente, o goleiro já caído. Ele poderia ter feito o gol. E ele abdicou do gol exatamente por causa do fair play, que o jogador tinha sofrido uma falta e que ele mesmo teria feito a falta. Então ele...
O juiz não deu.
E o juiz não, e o árbitro não deu. Olha só aqui, que cena legal,
bem,
né?
Hein? Ó.
Quem dera, parabéns pra ele, exatamente. Aplaudir aí. Show. Muito bem, parabéns aí pro nosso jogador Solano, é... Aplausos pro Solano.
É isso aí, esse é o nosso Daniel.
É isso aí.
Fair play, legal. Meio-dia e 26. Eu vi uma declaração do Gisol dizendo que o time já tá afiado pro início do Campeonato Paulista. Ó, mas ele é bastante otimista, hein, meu caro Mesquita?
Vai confiar, Fausto. Ele precisa ter essa confiança, já que, olha, a estreia vai ser na quinta-feira e até o momento o José Carlos Pérez parece que não está nem próximo de anunciar mais um reforço. Pelo contrário, né? Os jogadores têm saído do peixe.
no final de semana, quem confirmou já era sabido, mas quem confirmou oficialmente a saída foi o goleiro Vanderlei. O Vanderlei, que era um dos grandes ídolos do time do Santos na última temporada, com a chegada do Sampaoli, ele perdeu um pouco de espaço. O Sampaoli queria um goleiro que usasse os pés, portanto o Vanderlei foi perdendo espaço. Everson virou titular e o Vanderlei agora no final de semana, no sábado, confirmou realmente sua ida para o Grêmio. Antes do Vanderlei já tinham saído outros jogadores importantes, casos do Vitor Ferraz, o lateral direito, capitão do Santos. Saiu Gustavo Henrique, ele não quis renovar seu contrato. Também saiu o lateral esquerdo Jorge, ele que veio por empréstimo, não teve o seu empréstimo renovado. Também saiu e por enquanto o Santos apresentou apenas dois reforços, o Madison e também o Raniel, o atacante. O Santos estreia no Paulistão, né, nessa quinta-feira, enfrenta o Bragantino Red Bull. Lembrando que nessa segunda-feira a diretoria abriu para o torcedor comum a venda dos ingressos para essa partida na Vila Belmiro. Fausto.
Valeu, Mesquita.
Um abraço.
Ô Zé, eu tô falando desde que saiu a tabela do Campeonato Paulista e principalmente vendo o Red Bull Bragantino se reforçando, que é um grande teste pro Red Bull e pro Santos. Pro início de temporada, sim, né? Começar dessa maneira vai ser bom pros dois, né, Zé?
É. O time de Bragança até mudou mais do que o Santos, né? O Santos perdeu peças importantes. O Bragantino foi ao mercado e fez várias contratações, perdeu
Zé, o treinador Antônio Carlos. O time de Bragança, o Bragantino, gastou mais do que todas as equipes aqui de São Paulo.
Sim. E tem dinheiro guardado.
Tem dinheiro ainda.
Pra gastar depois também.
É grana, hein?
O Santos, a curiosidade em relação ao que vai mudar no time com o Jesualdo Ferreira agora em relação ao Sampaoli. Sampaoli foi o grande nome do Santos na temporada passada. Jesualdo vai manter o que ele fez, por exemplo, perdeu jogadores importantes. Quem veio na troca, né? O Raniel com o Vitor Bueno, que ficou no São Paulo. O Madison, porque o Vitor Ferraz foi lá para o Grêmio, né? Por enquanto, o Santos vai com a roupa que tem. O desafio do Jesualdo é recuperar alguns pesos mortos assim do ano passado, né? Será que ele faz Uribe, Cueva, alguém joga bola desses aí? Então, e a zaga, vamos ver se é o Gustavo Henrique agora. Lampérez ali é candidato a ser titular, mas tem o Luiz Felipe, enfim, o Aguilar, que não treinou alguns dias dessa semana. São os jogadores, dá pra formar uma zaga ali. Mas eu acho que recuperar esses jogadores talvez seja o desafio inicial do professor Jesualdo.
Show de bola. Ô, Leão, sabe quem que o Fluminense apresentou com vídeo, com tudo? Esse cara ganhou tudo por onde passou, Lian. Isso quem não foi? Dá pra discutir.
Quem é?
Egídio.
Ó, esse ganhou mesmo.
Esse ganhou tudo por onde
no
passou,
Palmeiras,
ele conquistou títulos.
Cruzeiro. É um grande jogador.
Vamos acompanhar o vídeo do Fluminense?
Vamos ver.